Notícias da Assembleia.
Não há mais o que comemorar. O fim da escravidão, em 13 de maio de 88, deixou milhares de brasileiros e brasileiras jogados à própria sorte. Sem terra, sem trabalho, sem moradia digna, sem oportunidade de renda. Os escravagistas do Estado brasileiro, por séculos, cometeram crimes gravíssimos contra a humanidade e jamais indenizaram essas vítimas. Nenhuma política pública foi pensada para acolher essa massa no dia 14 de maio de 1888.
Essa foi a fala da deputada Andréia de Jesus, do PSOL, sobre os 133 anos da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel e que deu liberdade a cerca de 700 mil escravos no Brasil. E a presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréia de Jesus, também apresentou dados atuais que chocam.
Aqui no Brasil, a pobreza tem cor. Os negros são 75% entre os mais pobres no país, enquanto os brancos são 60% entre os mais ricos. Os descendentes de africanos escravizados também são os que mais morrem por armas de fogo. Em 2017, 80% dos mortos no Brasil eram negros, 17% brancos. No Ceará, 91% dos jovens assassinados são negros. No Rio de Janeiro, 78%. Em São Paulo, 51%.
Ao fazer uma análise sobre o dia 13 de maio, os participantes disseram que a data tem que ser marcada pela luta contra o racismo. Para a coordenadora-geral do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Macota Celinha, é dia de resistência.
Em todo o país, os negros e as negras estão gritando: nossas vidas importam. Nós não podemos coadunar com um Estado fascista, racista, que chega e elimina as vidas dos nossos jovens. A cada 23 minutos, um é morto. Portanto, esse 13 de maio nada mais é do que um dia de denúncia do racismo brasileiro. Eu não quero discutir aqui a abolição da escravatura, porque ela foi inacabada. Eu quero aqui discutir que nós vamos construir a nossa liberdade.
E eles concordam que a pandemia de Covid-19 ampliou profundamente as desigualdades econômicas e sociais no Brasil e atingiu diretamente a população negra. A coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, Ângela Gomes, diz que os negros no Brasil merecem reparação.
Esse país nos deve. O que a gente quer hoje é reparação. E a reparação, eu entendo que no momento de Covid, a prioridade é a vacinação negra, sim, porque os negros não têm condição de ficar em casa. Eles são pedreiros, então não podem ter resguardo quando a gente decreta que o município está proibido a circulação para reduzir o avanço do vírus. Elas são empregadas domésticas que estão em contato, são faxineiras, que estão todos os dias saindo de casa. Às vezes tem dinheiro para máscara, às vezes não tem, né? Então, a gente está falando que a exposição ao risco, ao Covid, é maior entre a comunidade negra. Ela se alimenta pior, ela está com uma vulnerabilidade de contato constante.
Joel Luiz Costa é coordenador do Instituto de Defesa da População Negra no Rio de Janeiro. Advogado, ele está prestando assistência jurídica às famílias dos 28 mortos na operação policial em Jacarezinho, no início do mês, considerada uma das ações mais violentas na capital fluminense.
Realmente, a gente tem uma política de encarceramento, uma política de letalidade policial que faz parte do projeto desse país, né? Um projeto embranquecedor, um projeto higienista, um projeto excludente. É basicamente o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente propaga, no sentido de que essa é a atuação regular do Estado brasileiro. Um Estado que não é democrático em alguns territórios específicos. Não há democracia na favela, não há democracia nas periferias. Isso está nítido para a gente, com a população periférica, favelada e negra.
E emoção é o que sente a secretária da Guarda de Moçambique, de Nossa Senhora do Rosário e do Congo, da comunidade de quilombolas de Marinhos e Sapé, Nair Santana, quando fala da luta de seu povo.
Fica aquele gosto amargo na boca de saber que os nossos descendentes não são assim tão livres, e nem que nós somos livres. Tem muita tristeza, né? Porque a gente vê tudo isso, esse massacre, tantas pessoas negras sendo humilhada, passada para trás, né? E não tem como a gente estar comemorando muito esse dia, não.
E para a dona Nair, o mais importante é não perder a fé.
Eu quero aqui terminar essa minha palavra cantando uma musiquinha para vocês, né? Pedindo a intercessão de Nossa Mãe do Rosário, né? Ô, mãezinha do Rosário, o teu amor nunca vai sair de mim. Ô, mãezinha do Rosário, o teu amor nunca vai sair de mim.
Outras informações no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.